Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos. Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista.
Olá! E hoje é dia de festa aqui no Boletim Diário. Por quê? Desde a inauguração deste quadro, o nome dela sempre apareceu aqui na lista. E hoje a agenda casou. Então estamos recebendo ela, que é contadora e aí resolveu se tornar uma excelente advogada, palestrante especialista em terceirização de serviços. Seja muito bem-vinda ao nosso quadro, a professora Flaviana Paim.
Olá, Ricardo! Olá, ouvintes! É um prazer estar aqui nessa coluna que eu acompanho, né, no Boletim Diário, acompanho com frequência. É uma honra para mim estar aqui.
Muito obrigado. Aqui o nosso compromisso, viu, professora? É um prazer recebê-la, de verdade, viu?
Prazer é meu, Ricardo. Prazer é meu estar aqui por onde já passaram grandes nomes. Aí eu me sinto honrada de fazer parte desse seleto grupo de palestrantes.
Recebendo outro grande nome aí. Professora, eu quero aproveitar aqui a sua agenda, que é muito especial para todos nós, para falar aí sobre a terceirização de serviços. Mas vou transformar aqui numa primeira pergunta, né? O que temos de novidade sobre a terceirização de serviços na nova lei de licitações e contratos? Por favor, o espaço é seu, professora.
Tá certo, Ricardo. Pois bem, né? Quando se trata de terceirização, eu posso dizer que nós não temos assim grandes novidades. A gente pode, e sim, afirmar que nós tivemos grandes avanços quando comparados, né, com as orientações que a gente tem na 8666 de 93. Essa lei, né, a 8666 de 93, ela pouco disciplina a respeito de terceirização. Ela tem muito poucas regras, né, em torno desse tema. Principalmente as maiores, né, orientações que a gente tem está dentro das orientações relativas a serviços continuados. Mas a 14.133, ela dedica um olhar todo diferenciado para as contratações de serviço. Em boa parte dessas orientações, nós temos orientações que são repetidas, né, orientações federais, já disciplinadas, e em outros pontos da lei nós temos algumas orientações novas, né? E que de certa forma elas acabam impactando, né, de forma às vezes até imperativa perante os estados e municípios, porque elas trazem algumas regulamentações de cunho procedimental. Isso traz algumas críticas, né? Mas eu posso dizer, né, para todos que nos acompanham aqui, para todos os licitantes, que a nova lei, a 14.133, ela é pautada pelo que a gente chama de nacionalização de regras federais. É justamente esse processo, né, de trazer o que já existe para dentro de um contexto legal, né, de lei geral de licitações. E eu posso afirmar que nós temos dois grandes pontos assim centrais, né, que eu acho que merece destaque aqui para deixar claro para os licitantes, né? Um primeiro ponto, que na verdade é uma coluna vertebral, né, da qual se decorre uma série de orientações, é o fato de que a 14.133 ela conceituou serviços contínuos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que é um modelo de execução de contrato, né, mais comum quando a gente se refere à terceirização, quando a gente pensa, né, em terceirização, que é quando os empregados, né, da empresa contratada fica cedido com exclusividade a um tomador de serviço para atender uma necessidade, né, estabelecida lá pelo tomador de serviço no seu termo de referência. E dessa caracterização que a administração pública necessita fazer, vai decorrer uma série de orientações que a lei traz e que já se iniciam lá do planejamento desses contratos e que vai repercutir tanto na licitação, né, na fase de seleção do fornecedor e, posteriormente, vai repercutir na gestão e na fiscalização desses contratos. Com relação a essa questão, né, de ter conceitualizado os serviços contínuos em regime de dedicação, a nova lei determinou, por exemplo, a responsabilidade solidária e subsidiária. Na verdade, né, nós temos essa questão trazida no 121, enquanto que a 866 não tratava dessa questão, ela tinha um artigo que era o 71 contrário, ela não reconhecia a responsabilidade solidária ou subsidiária do tomador de serviço. A 14.133 reconhece, né, que o contratado é o responsável pelo recolhimento de encargo trabalhista, previdenciário, fiscal, comercial também, né, relativo à tributação, da execução. Mas no parágrafo 2º desse artigo 121, ela reconhece expressamente a responsabilidade solidária do tomador de serviço no que diz respeito ao cumprimento de obrigação previdenciária e fundiária, né, e a responsabilidade subsidiária das obrigações trabalhistas desses contratos. E assim, né, a nova lei, ela vem ao encontro, vem na linha das decisões que nós já temos, né, do Supremo Tribunal Federal, que começou lá numa ADC, numa ação direta de constitucionalidade, de número 16, e que acabou culminando numa alteração da súmula 331 do TST. Esse é um ponto, né, que eu acho que é importante citar. Um segundo ponto que vai impactar na vida dos licitantes é o fato de que a Lei 14.133, ela traz alguns deveres para o poder público relativo à fiscalização de contratos. Ela traz, especialmente, algumas medidas que são obrigatórias, alguns documentos que vão ser solicitados durante a execução de cunho trabalhista, que estão arrolados lá no artigo 50 da nova lei, e também traz algumas orientações que são possíveis do poder público se valer, utilizar, com o objetivo de minimizar esses riscos de descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. E dentre essas orientações, talvez a mais impactante, são duas do meu ponto de vista, é o fato da nova lei prever a possibilidade de uso de dois procedimentos de gestão de riscos, que são a conta vinculada e o pagamento pelo fato gerador. Esses dois procedimentos que eu estou falando, eles acabam tendo um impacto direto no fluxo financeiro das empresas. E, por consequência, né, eles devem ser... os licitantes têm que ter um cuidado quando apresentarem propostas e estiver previsto, né, pagamento em conta vinculada ou fato gerador nesses contratos. E um segundo ponto, né, antes do segundo ponto, né, a classificação como regime de dedicação exclusiva de mão de obra também traz como consequência a previsão de repactuação, que é um critério de reajustamento que deve, né, e a nova lei 14.133 refere a necessidade, a obrigatoriedade de prever repactuação quando estivermos diante de contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou contratos em que há uma predominância de mão de obra. Mas a repactuação já é algo bastante utilizado em âmbito federal. A gente tem contornos, né, federais para esse instituto. E talvez a novidade fique por conta de outras instituições estaduais e municipais que ainda não utilizam a repactuação como critério de reajustamento e vão se deparar, né, com isso. Esse critério de reajustamento, no meu ponto de vista, ele é positivo para os licitantes. É a maneira que eu acredito que melhor, né, mantém o equilíbrio econômico-financeiro, porque de fato ele acaba trazendo para o contrato o ônus, né, do aumento do custo da mão de obra, que é o que tem o maior peso dentro, né, do custo da terceirização de serviço. E para terminar, um segundo ponto que eu acho que merece aqui ser, né, mencionado é o fato da nova lei, 14.133, ter previsto a possibilidade de contratos contínuos de serviços ou fornecimento, né, de natureza continuada, com prazo de vigência de até 5 anos, com possibilidade de prorrogar esses contratos por até 10 anos. Isso é uma vantagem para ambas as partes, tanto para o poder público quanto para o licitante, porque a gente vê que vai trazer a possibilidade de aumentar, né, a chance do licitante repassar os custos que ele possa ter com possíveis inovações e, enfim, investimentos feitos, né, para atender o poder público.
Não tenho dúvida, né? Principalmente este último aí, professora, que vai gerar uma grande competitividade, aumentando a competitividade nas licitações aí, né? Os licitantes devem ficar atentos. E o meu papel aqui, professora, eu tenho que chamar a atenção aqui: se você é prestador de serviço, por algum motivo, se desconcentrou deste vídeo, a professora deu uma verdadeira aula. Assista isso pausadamente, faça as suas anotações, porque ela trouxe aqui informações imprescindíveis. Você é fornecedor, prestador de serviço, preste atenção no que a professora trouxe aqui para todos nós. E, professora, eu não posso, né? Cada vez mais tem crescido aqui o nosso público de gestores, então vou pedir para que, se possível, né, rapidamente você dê uma palavrinha também, pensando no gestor. Aquele momento ali para a gente pensar um pouco em futuro, né? Planejamento aí. Qual o futuro das contratações de serviços terceirizados, né, na administração pública? Por favor, professora.
Certo. Eu vejo que a terceirização de serviços, ela é um caminho sem volta, né? É algo que só tende a crescer. Agora, o que tem se modificado, que parece que a gente vê pela legislação um caminho aí a percorrer, é o fato de que a maneira de prestar esse serviço é que vai se modificar. A administração pública está e deve estar, né, bastante atenta à necessidade de prever em edital, né, em contrato, maneiras de medir a qualidade desse serviço. Este é uma tendência que nós temos, né, de haver pagamentos condicionados a determinados níveis de atendimento. Então, a ideia é que o poder público, ele não pague tão só a disponibilidade da mão de obra, né, pagar postos de trabalho, por exemplo, ou hora homem. Além, né, e muitas vezes a gente não foge dessa unidade de medida, mas a tendência é incluir critérios de medição, critérios objetivos de medição para qualificar esses contratos de serviços terceirizados. Também, né, a gente percebe a possibilidade, a gente percebe um movimento, né, de muitas instituições que têm buscado outras maneiras de ser atendido à sua necessidade de serviço. E a gente tem visto o crescimento de contratos de facilities, por exemplo, que são diferentes desse modelo tradicional que nós temos, né, de contratos terceirizados, onde se contrata empresas para fazer a gestão desses serviços, né? E esse tipo de contrato que tem ganho maior, né, destaque agora nos últimos anos, me parece ser o futuro de muitos, né, de muitas instituições que estão se preparando para isso. Isso em função da responsabilidade que a gente tem visto, né, do tomador de serviço, que tem aumentado, e as questões relativas ao cumprimento das obrigações trabalhistas, que geram um custo muito alto de acompanhamento contratual, e que o servidor público está atento, o poder público está atento. Então, me parece ser esta a tendência, né, daqui para frente.
Professora, desde já eu agradeço. Que aula, tanto para os fornecedores e agora com dicas aí para pensando também no gestor público, né? E professora, já aproveitando aqui a sua agenda, você vai fazer a sua saudação, mas eu já quero mandar uma pergunta, pois eu vou ficar aqui assistindo aí a sua aula, né? Hoje nós vamos falar aí, então vou transformar numa pergunta, né? Os principais cuidados e cautelas aí que você passa aqui para o nosso público, os licitantes, né, com relação na elaboração de planilhas de custos, né, na formação de preços, aí pensando nas propostas de licitações. Por favor, professora, o espaço é todo seu.
Pois bem, né, alguns cuidados e dicas com relação à planilha de custos. Né? Como vocês licitantes que já prestam serviços devem saber, né, a planilha é o nosso norte, né, é a espinha vertebral aqui das contratações de serviços terceirizados. E tudo gira em torno da necessidade de verificação da execuibilidade das propostas. Então, acho que a primeira grande dica, né, que eu posso deixar, principalmente para os licitantes, é o fato de que é necessário, em primeiro momento, conhecer essa estrutura de planilha. Né? Cada instituição possui possibilidade de adequar a planilha à realidade do objeto contratual que deseja licitar. Então, embora nós tenhamos alguns modelos estruturais de planilha, esses modelos são adaptados à realidade. Então, a gente vê licitações onde há um agrupamento por grupos A, B, C, D. Outros usam estrutura de planilhas que é previsto numa instrução normativa federal, que é a instrução normativa número 5 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Tem órgãos estaduais que possuem outro modelo de planilha, assim como municípios. Então, tem que estar atento ao modelo estrutural para apresentar a proposta de acordo, né, com este modelo. Uma segunda dica que eu deixo aos licitantes é a necessidade de conhecer a sua estrutura de custos. Licitantes não devem, né, apresentar propostas se baseando nos percentuais que são utilizados pela administração pública para referenciar as planilhas que servem, né, como orientação para o julgamento das licitações. O poder público se vale de média histórica, se vale de outras orientações para fazer a sua planilha de custos. Mas o licitante, quando apresenta a sua proposta, ele tem que conhecer a sua estrutura. Porque ainda que você use, né, como referência os percentuais que a administração pública utilizou, pode ser que esses percentuais não sejam adequados à estrutura da sua empresa. E isso pode gerar, ainda que na análise de execuibilidade possa ser favorável, ou seja, né, você pode vir a ser contratado, né, não garante que você vai fazer um bom negócio, porque pode acontecer dos seus custos serem maiores do que o apresentado na proposta, e isso não é bom, né, para ninguém. Então, é preciso, né, entender que essa planilha que a administração pública faz para referência, ela é subsidiária e acessória no julgamento. Mas o que o poder público vai exigir do licitante é a comprovação do custo dele, apresentado por ele, né? Isso já emenda uma segunda dica, a terceira, né? Eu acho que eu já falei duas, que é o fato de que o licitante precisa estar preparado para comprovar os seus custos. E essa comprovação, ela se dá de forma técnica, ou seja, né, não basta uma declaração de que o meu custo é X. Então, a comprovação, nós temos alguns percentuais que são estatísticos, né, que são relativos às questões trabalhistas. Isso, cada instituição tem uma taxa de rotatividade, tem um custo de aviso prévio em função da forma, né, como a demissão dos empregados. Então, tem que estar preparado e tem que realmente conhecer a sua estrutura. Isso envolve conhecer os direitos trabalhistas da convenção coletiva, que a empresa faz parte, né? A convenção coletiva é fundamental. A prestação de serviço, ela, a gente pode dizer que 60% do custo da terceirização é mão de obra, né? Na maioria das vezes. Então, a convenção coletiva, ela tem um peso muito grande e ela não é de livre escolha, porque existe uma regra seletista que tem que ser cumprida. Ela deve ser aquela que representa a atividade preponderante desenvolvida pela empresa. Também é importante ter uma ideia de perfil, né, de terceirizados que a empresa seleciona, onde mora, para saber uma média de custo de vale-transporte, né, custo de insumos, que acabam muitas vezes sendo apresentados estimativas no termo de referência. Então, conhecer a estrutura, embora eu esteja falando algo que parece ser óbvio, né, não é muito óbvio no sentido de que no dia a dia, muitas vezes as empresas acabam não repassando por um papel a realidade, ou seja, não fazendo as contas, né, do custo que efetivamente tem. E uma quarta dica, eu acredito que é se ater realmente às obrigações da contratada, previsto em contrato. Você tem que estar muito atento ao critério de medição que a instituição vai usar, se vai usar como modelo de execução o pagamento pelo fato gerador, a instituição, ela vai pagar conforme a ocorrência dos fatos, ou seja, você tem que estar preparado para apresentar os custos para poder receber conforme essas ocorrências, porque no pagamento pelo fato gerador, que está previsto na nova lei, né, na 14.133, é um modelo de execução contratual onde a empresa só tem direito a receber pelas comprovações que fizer junto ao seu contratante de serviço. Então, as obrigações do contrato, se tem instrumento de medição de resultado, né, como é que vai ser aferido esse resultado, isso é importante na hora de apresentar os seus custos, porque ele tem um impacto direto, né, na execuibilidade dos contratos. Então, eu acho que essa é um resumo ainda que eu posso deixar de dica para os licitantes começarem, né, a planilhar de uma forma mais efetiva para apresentar a proposta.
Professoras, e que dicas, né? Eu vou colocar aí como aula e eu vou denunciar aqui, viu? Caso vocês não saibam, ela passou aqui 4, mas este papel aí tem muito mais. Você quer acompanhar os demais? Você tem que seguir a professora. Envie um direct lá para ela. Não deixe de acompanhar aí a professora Flaviana Paim. Você vai ver que ela distribui muito conteúdo e não é agora não, viu? Já há muito tempo que ela sempre traz muito conteúdo, a várias temáticas diferentes aí. Você vai acompanhar não só lá no seu Instagram, mas em todas as suas redes sociais. Professora, por falar em redes sociais, quer falar um pouquinho? Como eu posso entrar em contato com você? Falar um pouco do seu perfil? Sinta-se à vontade, por favor.
Tá certo. Eu estou nas redes sociais, eu estou no Instagram. Também tem uma página no Facebook, né? Eu costumo interagir muito mais pelo Instagram, porque eu acho que é onde o meu público costuma estar. Mas eu trabalho temáticas relacionadas à terceirização, especialmente planilha de custos e de formação de preços. Eu atendo licitante também, né? Trabalho muito com administração pública. Então vai ser um prazer poder respondê-los, se vocês me seguirem lá, verão que eu costumo colocar, né, algumas orientações específicas para licitantes também. Trabalho com fiscalização de contratos e gestão de contratos, então essa parte trabalhista, documental também faz parte do meu dia a dia e eu posso auxiliá-los, né, com relação a essa questão também.
Você, gestor público, está esperando o quê? Não deixe de entrar em contato com a professora Flaviana Paim. Você, prestador de serviço, fornecedor, licitante, não deixe de entrar em contato aí com a professora Flaviana Paim também. Essa é a dica que nós trazemos aqui hoje. Professora, eu não queria falar isso, mas eu vou pedir para você fazer aí a saudação inicial e depois eu encerro este vídeo. Por favor, professora. Saudação final, perdão.
Então, muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade de estar aqui. A vocês que nos seguem, acompanham o Boletim Diário, né? Sigam aqui nos acompanhando. A Forset exerce um papel importantíssimo, né, de intermediação, poder público e licitante. E aqui nessa coluna já estiveram muitos nomes e eu acompanho e vejo o quão importante são as orientações que a Forset tem trazido para melhorar a qualidade, né, das contratações públicas. Obrigada, então, estou à disposição para o que precisarem aqui, Ricardo.
O mesmo eu digo, professora, para nós aqui é motivo de muito orgulho, então eu quero agradecer em nome de toda a família Forset e com a sua vinda aqui no nosso quadro, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professora!
Obrigada, obrigada. Até breve, gente. Espero encontrá-los por aí.
Este foi o podcast do Boletim Diário, disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir @licitaforset em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.